Olá, bom dia, é sábado, vamos lá com mais um programa Vida e Saúde, aqui na tua Rádio Cacique, a rádio do teu tempo. Aos sábados, nós temos esse encontro para falar de saúde, e hoje nós vamos contar com a participação da doutora Cristiane Zanotelli. Ela vai falar principalmente sobre a leucemia e também sobre uma campanha que está sendo realizada neste mês de fevereiro. O Instituto Nacional do Câncer, trata com muita seriedade essa questão, principalmente da doença e das campanhas. É uma doença que tem o seu início na medula óssea e principalmente depende muito, às vezes, de doadores. Nós vamos entender um pouquinho mais este assunto, contando com a participação, portanto, da doutora Cristiane Zanotelli. Doutora Cristiane, antes de mais nada, muito obrigado pela disponibilidade. Bom dia, doutora.
Bom dia, tudo bem? É um prazer estar com você nesse canal para falarmos um pouquinho, então, sobre esse mês de conscientização, sobre o diagnóstico, então, precoce da leucemia e a doação de medula óssea.
A gente sabe da importância, principalmente de campanhas como essa, até para que as pessoas se conscientizem da importância de tomar os devidos cuidados, não é isso, doutora?
Com certeza.
E agora, vamos conhecer um pouquinho, doutora, como o pessoal pode ter ideia de fazer parte de uma campanha como essa e principalmente falar um pouquinho sobre a questão dos sintomas, doutora Cristiane.
Claro. Assim, a leucemia, ela é uma doença muito rara, mas infelizmente, segundo os novos dados do INCA, nos próximos anos, aí nós teremos mais de 10 mil novos casos de leucemias diagnosticadas no Brasil. Então, para nós que trabalhamos diariamente com esse tipo de doença, acaba se tornando um diagnóstico comum. Há relatos de ocorrência de em torno de 8 a 10 casos a cada 10 mil habitantes. Então, corresponde a em torno de 3% de todos os tipos de neoplasia. É um pouco mais prevalente em homens do que em mulheres. Então, é por isso que é tão importante nós estarmos atentos aos primeiros sintomas. Por quê? Porque a gente sabe que quanto antes a leucemia for diagnosticada, a gente tem maiores chances de cura.
E que tipo de sintomas os homens, principalmente, começam a sentir, doutora?
Essa doença ela tem um início súbito e uma evolução muito rápida. Os pacientes apresentam sintomas que começam em dias ou em semanas. A maioria desses pacientes tem o quê? Fraqueza, indisposição, uma queda do estado geral. Estava tudo bem e de uma hora para outra eu comecei a me sentir muito fraco. Principalmente com sintomas de anemia. Quando a gente tem diminuição de plaquetas, pode haver sangramentos importantes, principalmente nariz, gengiva, hematomas, que são aquelas manchas roxas, né? E infecções quando tem uma baixa de defesa da imunidade. Então, esses pacientes podem ter infecções graves e recorrentes.
E o que impressiona é que é de uma hora para outra, doutora Cristiane.
Exatamente, é uma evolução muito rápida. Então, por isso que a gente tem que estar atento. Por quê? Porque esses sinais e sintomas, eles podem ser comuns a outros tipos de saúde, né? A outros problemas de saúde. Por isso que, na suspeita, a gente precisa consultar um médico para fazer a melhor avaliação.
Doutora Cristiane, é a partir de uma determinada idade ou isso não influencia?
A gente tem alguns tipos de leucemia aguda, mas principalmente a gente diferencia entre linfóide e mieloide, que vai ser de acordo, então, com o glóbulo branco, né, a defesa afetada. A leucemia linfóide é muito mais comum em crianças, é o câncer mais comum em crianças. Já a leucemia mieloide aguda, ela é mais comum em adultos.
E principalmente, doutora, que causas levam à leucemia, hein, doutora Cristiane?
Infelizmente, a gente não sabe exatamente o porquê da leucemia, né? Qual o motivo que essa doença ocorre. A maioria a gente chama de idiopática, ou seja, a gente não consegue identificar uma causa específica. Não parece ter uma relação genética, ou seja, se eu tenho algum parente que tem leucemia, não necessariamente eu vou ter um maior risco de desenvolver leucemia. Tem alguns relatos que a gente traz como fatores ambientais. Então, aqueles pacientes que têm maior exposição a derivados de petróleo, agrotóxico, produtos químicos, né, que aqui na nossa região a gente acaba tendo maior exposição, pode ser alguma alteração associada. mas a gente também não tem como afirmar que esses fatores vão causar uma leucemia aguda.
Imagino que as mães devam ficar preocupadas por causa disso. É de uma hora para outra também nas crianças, né, doutora Cristiane?
Infelizmente.
E esses testes do pezinho, entre outros, ele acaba acusando ou não, doutora?
Não tem como a gente estabelecer quem vai ter o maior risco de desenvolver leucemia ou não.
E o tratamento é muito complicado? Falando um pouquinho sobre tratamento e até diagnóstico, doutora.
O diagnóstico a gente sempre faz na suspeita clínica. Então, quando o paciente tem sintomas que nos fazem pensar em uma alteração hematológica, a gente acaba fazendo um exame simples, que a maioria das pessoas fazem na sua rotina, que é o hemograma com plaquetas. E aí, dependendo das alterações do hemograma, que é quando o paciente tem anemia, quando tem diminuição da imunidade, quando tem plaquetas baixas, ou quando tem uma célula que a gente chama de célula leucêmica, que é o blasto, que é uma célula muito jovem, que ela não é para aparecer no hemograma, quando essa célula aparece, nos suspeita o diagnóstico de leucemia. E aí, quando a gente tem essa suspeita, a gente precisa procurar um médico hematologista, que vai, então, fazer o exame da fábrica do sangue, o exame da medula óssea, que vai confirmar o diagnóstico.
É, e a partir daí dá para começar a pensar no tratamento, né, doutora?
Exatamente. Então, o tratamento ele é feito com o quê? Com quimioterapia. Né? Dependendo do tipo de leucemia, da subclassificação da leucemia, a gente vai direcionar o tratamento para qual tipo de quimioterapia nós vamos utilizar. Mas todos os pacientes são tratados com quimioterapia, tá? Tentando fazer o quê? Com que a gente cure essa doença. Mas, em alguns casos, principalmente quando a gente tem um alto risco, lá no diagnóstico citogenético, que a gente chama, ou se os pacientes não têm uma boa resposta ao tratamento ofertado a eles, a gente tem que levar esse paciente para o transplante de medula óssea. E aí que entra essa campanha tão importante, porque a gente precisa de doadores de medula óssea, porque muitas vezes é o único tratamento curativo para esse tipo de paciente.
E o interessante, né, doutora Cristiane Zanotelli, que quanto mais pessoas se disponibilizarem a serem doadores, a possibilidade de ser compatível com alguém aumenta, porque a possibilidade me parece que ela é muito pequena ainda, né, doutora?
Exatamente. Nós temos em torno... O transplante de medula óssea, ele consegue mais ou menos beneficiar em torno de 80 doenças. Então, não é só pacientes com leucemia aguda que se beneficiam do transplante de medula óssea. Para a gente fazer um transplante ideal, a gente precisa de alguém 100% compatível. Geralmente, essa pessoa compatível, esse parente, é um irmão, tá? Uhum. Mas ele só está disponível em torno de 25% das famílias brasileiras. Então, aí que está a necessidade, nós temos um bom banco de doadores de medula óssea, de voluntários. Para quê? Para que a gente aumente essa chance de a gente ter alguém compatível com esse paciente que necessita desse tratamento específico. Então, hoje, a gente tem o REDOME, o Registro Nacional de Doadores e Voluntários de Medula Óssea. Hoje, nós temos em torno de 4 milhões de doadores cadastrados. Então, a gente sabe que anualmente a gente consegue incluir nesse cadastro, nesse registro nacional, 300 mil novos doadores. Mas mesmo assim, é muito difícil a gente achar esses pacientes, né, esses doadores compatíveis. Então, quanto mais pacientes a gente tiver, quanto mais pessoas disponibilizadas nesse registro, maior a chance, então, de a gente achar alguém compatível que possa realmente fazer a diferença nesse paciente que tanto precisa desse tratamento curativo.
E durante essas campanhas que normalmente motivam, incentivam bastante, é o período que surgem mais pessoas disponíveis para serem doadores, doutora?
Com certeza. É. Essa própria entrevista, tenho certeza que vai fazer com que muitas pessoas se disponibilizem para ajudar a salvar vidas. Porque é isso que a gente acontece. Quando a gente está dentro do Registro Nacional de Doadores Voluntários, então da medula óssea, que todas as pessoas... que tem ali entre 18 e 55 anos de idade, tem um bom estado de saúde, não tem doença infecciosa ou incapacitante, não tem nenhum câncer, né, nenhuma neoplasia, e não tem nenhuma complicação de saúde, então todas as pessoas podem ser doadoras de medula óssea. Para a gente doar, é muito simples, é apenas coletar um exame de sangue. E esse exame vai ficar lá nesse banco. Se caso a gente tiver a felicidade de ter algum paciente que seja compatível conosco, aí sim nós seremos acionados para fazer a doação de medula óssea.
O primeiro passo é ter a iniciativa, né, de ser um doador. E o processo, então, é bastante simples mesmo, né, doutora Cristiane?
Muito simples. É um exame de sangue, né, em que a gente vai deixar esse dado registrado nesse redome, né, que é esse Registro Nacional de Doadores Voluntários da Medula Óssea.
E o contato seria o Hospital São Vicente, doutora?
É os hemocentros, é o Hemopasso. Aqui em Passo Fundo a gente consegue fazer essa doação no Hemopasso.
Olha só que interessante. E um outro detalhe curioso, ainda em cima da sua fala, doutora Cristiane, que daqui a pouco, assim como pode ter um familiar bem próximo, compatível, pode ter uma pessoa da cidade ou, quem sabe, do outro lado do país, né?
Com certeza, do país ou do mundo.
Do mundo.
E quando a gente não consegue achar no Brasil, né, nesse registro nacional, a gente faz a busca, então, nos outros registros disponíveis.
Então as pessoas que entrem em contato, né? Existe esse canal aí com o Hemopasso, que seria o canal mais rápido e eficiente para que se encaminhem os doadores, né?
Com certeza. É importante que as pessoas fiquem tranquilas em relação a isso, por quê? Porque caso alguém seja compatível com, né, com uma doação, antes de fazer essa própria doação de medula óssea, são feitos exames no próprio doador. Então, o paciente tem que estar bem, mas o doador também tem que estar em ótimas condições de saúde. Então, é muito tranquilo para quem vai doar, porque em 15 dias, a medula óssea, a fábrica do sangue, ela se recompõe. Então, a gente não vai perder doando, a gente só tem a ganhar.
A gente sabe que tem pessoas que podem associar com outro tipo de transplante, né?
Sim.
E esse é um processo bem mais tranquilo, digamos assim, né?
Com certeza.
Uma outra questão, doutora, aqui na nossa região, são muitos casos de leucemia registrados, doutora Cristiane?
Como eu trabalho em Passo Fundo, né, a gente tem aqui no nosso centro uma gama muito grande de municípios. Então a gente tem o GS, porque esses pacientes acabam vindo para cá para esse tratamento.
Sim.
Então eu não saberia dizer qual é o número que nós temos de leucemia diagnosticadas no ano ou no mês. Eu sei que atualmente, hoje, nós temos 4 pacientes internados em tratamento de leucemia aguda adulto, né? Então, não é pequeno esse número. E, infelizmente, aí, pelo menos um diagnóstico novo mês, a gente acaba fazendo.
E o sucesso, no caso de um transplante, ele é muito alto o percentual de possibilidade, né, doutora?
Isso, infelizmente. Mas mesmo assim, muitos pacientes conseguem se curar, né? Ou com o tratamento com quimioterapia, porque alguns pacientes não necessariamente precisam ir ao transplante de medula óssea, mas muitos pacientes conseguem a cura.
É isso, né, que eu ia dizer, a possibilidade é boa, né? A possibilidade é muito interessante, né?
É um tratamento longo, né? A gente sabe que esses pacientes, eles sofrem com tratamento com quimioterapia, e o transplante não é fácil para quem precisa do transplante, diferente do doador, né? Uhum. Mas é uma chance muito alta de ser curado. Então, por isso que a gente luta diariamente contra essa doença.
E a importância de aparecerem aí as pessoas voluntárias para fazer a doação, sem dúvida. Vai aumentando as chances, né?
Exatamente.
Quanto mais pessoas entenderem a importância do processo, o sucesso é mais garantido. Bom, é um mês bem interessante, onde os profissionais da área médica estão aí fazendo o seu papel, divulgando, falando da importância do cidadão também se envolver nisso tudo, né, doutora Cristiane?
Com certeza, porque a gente precisa do doador para fazer com que esse tratamento efetivo seja possível.
E nesse período aí de pandemia, como é que foi para vocês nesse sentido, doutora?
A gente tem bastante dificuldade nesse período de pandemia, né? Porque a gente sabe que o doador é muito difícil ele ir até um centro, sabendo que tem uma maior risco de contaminação pelo coronavírus.
Sim.
Mas ao mesmo tempo, o que a gente precisa? As doenças não deixaram de existir, muito pelo contrário. Hoje a gente tem um atraso no diagnóstico de muitas doenças pelo medo. Então, assim como a gente precisa que o paciente procure um médico quando tem sintomas, a gente precisa que as pessoas procurem ajudar essas pessoas que estão necessitadas. Não só com doador de medula óssea, mas também eu trago aqui o meu apelo, né, para a comunidade em geral, para doação de sangue, né, em que a gente sempre tem um estoque de sangue baixo nos hemopatos, nos hospitais, e esses pacientes, eles têm uma demanda muito grande de necessidade de transfusão sanguínea. Então, eu faço meu apelo à comunidade que se mobilizem não só para serem doadores de medula óssea, mas que também se disponibilizem para fazerem doações sanguíneas.
A gente está se encaminhando para o final do bate-papo, doutora, mas surgiu uma curiosidade. E em relação a transplantes em crianças também é possível?
Sim, com certeza.
É. E daí tem que ser de criança para criança ou não, doutora?
Não necessariamente.
É mesmo?
A gente sabe que a criança, na verdade, ela geralmente recebe de adulto. Tá?
Olha aí.
E a criança, ela tem maior chance de cura do que o adulto. Então, é pensando nos pequenininhos também que a gente tem que fazer a nossa boa ação.
Pela própria resistência do organismo, doutora?
É, na verdade, eles têm uma resposta melhor ao tratamento.
Uhum. Que interessante. E crianças aqui na nossa região, tem uma noção de como é que está em termos, assim, de números?
Eu acabo tratando só mais os adultos, né?
Aham.
Mas, infelizmente, a gente sabe que a leucemia é o câncer mais comum em criança. É.
Tem colegas
então,
aí, com certeza,
casos,
né?
Tem casos, sim, né, de leucemias em crianças.
Em Passo Fundo mesmo tem profissionais que tratam
sim,
nesse sentido,
sim.
Né?
Nós temos um hematopediatra, né, os 11 pediatras, que eles acabam, então, se direcionando para o tratamento específico de leucemias em crianças.
Aliás, a gente se enche de orgulho sempre quando ouve no país inteiro que Passo Fundo hoje é uma grande referência na área médica, né, doutora?
Com certeza.
É. Olha,
cada
nossa...
vez a gente tem acesso também às novas medicações, né?
Sem dúvida.
E a gente consegue estar dando aí o melhor tratamento necessário para esses pacientes.
Olha, doutora Cristiane, nós queremos agradecer muito a sua disponibilidade, ultrapassamos um pouquinho mais do tempo, sabemos que a senhora tem a agenda aí, mas foi muito importante que as pessoas participem e entendam bem o processo e a importância desta campanha do Fevereiro Laranja, tá bom, doutora?
Exatamente, eu que agradeço a disponibilidade de vocês, né, a abertura, então, para a gente conseguir conversar um pouquinho. E vamos lá, né, pessoal? Vamos ser doadores de medula óssea, vamos ajudar a salvar essas vidas. Um abraço a todos.
E assim nós tivemos a oportunidade de conversar com a doutora Cristiane Zanotelli, ela que é hematologista integrante do Corpo Clínico do Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo, falando principalmente sobre essa campanha muito interessante que é o Fevereiro Laranja, mês de conscientização sobre a leucemia. A campanha que visa aí reforçar a importância do diagnóstico precoce e da doação de medula óssea. Qualquer um de nós pode se disponibilizar em ser o doador. Sabe que me lembrei exatamente disso? Há um tempo atrás, eu tive a oportunidade de me cadastrar e quero saber se realmente a cada tempo precisa estar renovando esse cadastro ou não. É um assunto bastante importante. E assim nós estamos chegando ao final de mais um programa Vida e Saúde, aqui na tua Rádio Cacique, a rádio do teu tempo. Hoje agradecendo, portanto, então, a participação da doutora Cristiane Zanotelli, ela que é hematologista e está falando sobre esta ação do mês de fevereiro. Com a parceria da Unimed Alto da Serra, sempre com um plano especial para você, sua família e sua empresa, nós estaremos de volta no sábado que vem. A todos um abraço, bom final de semana, paz e bem para você também. Bom dia! We'll be right back.